Seja bem-vindo, espectador da Eleven, ao lançamento do Grande Prémio de França, o sétimo desta temporada de 2021. O sétimo de 2021, no sétimo circuito diferente, a receber o Grande Prémio de França. A Fórmula 1 está de regresso a Paul Ricard, não aconteceu no ano de 2020, acontece neste ano de 2021. Da última vez que se correu aqui, em 2019, foi Lewis Hamilton a vencer. De resto, nos dois últimos grandes prémios em Paul Ricard, Hamilton só não liderou uma volta. Pois é, apenas uma volta que Lewis Hamilton não liderou nos últimos dois anos no Grande Prémio de França. Esta noite, e para lançarmos este grande prémio, conto aqui em estúdio com a presença do João Carlos Costa e também do Sérgio Veiga. Boa noite, meus senhores. Olá, sejam bem-vindos. Junta-se a nós através de Skype o Miguel Roriz e também o Nuno Pinto, o Miguel desde Lisboa, digamos assim. O Nuno junta-se a nós em direto desde França, ele que está este fim de semana em Paul Ricard. Nuno, bem-vindo. Miguel, bem-vindo também. Obrigado pela vossa participação. O Nuno, que está numa zona mais exterior do hotel, porque no interior a internet e a rede não estava muito boa e por isso o Nuno faz este esforço de ir lá para fora. Nuno, mas não está frio, pois não?
Não, está impecável, senão pois também está. Não ficava.
Mas dá para uma praiazinha.
Está bom. Espero que vocês consigam ouvir bem, se começar a falhar, avisa.
Conseguimos, sim, senhor. Ora, para este Grande Prémio de França, muito há para falar, nomeadamente a luta entre Red Bull e Mercedes. E vamos começar precisamente pelas declarações de Max Verstappen e também de Lewis Hamilton. Lá está também de Sérgio Pérez, que venceu o Grande Prémio do Azerbaijão, e também de Valtteri Bottas, que este fim de semana recebe um chassi novo que não é assim tão novo. Já vamos explicar, para já vamos às declarações destes quatro pilotos a lançarem este fim de semana em Paul Ricard. O primeiro de três consecutivos neste ano de 2021.
I feel good. I think, you know, from our side we have a stronger package than we had before around this track, but of course there's no denying that Mercedes has been very dominant around here. But we'll see. You know, it's again a new year, different kind of tires compared to last year as well and the year before, so hopefully we can make it difficult for them this weekend.
Yeah, I think there's been a lot of work from the team. Just a reset for me, just get myself back in the game. I think there's been a huge amount of work on our downforce and in our processes. There's obviously been TD changes in rules, not changes in rules, but a clarification in rules for people that it was unclear to. I don't know how it was unclear, but and so yeah, it's going to be an interesting weekend.
Muy contento ahora de estar en Francia. Tenemos tres carreras seguidas que van a ser súper importantes. Mantener esa concentración, ese nivel de energía máximo será muy importante. Y bueno, sumar la mayor cantidad de puntos posible. Creo que Mercedes va a ser muy competitivo en este circuito, que es un circuito más que juega sus fortalezas, ¿no? Pero bueno, el fin de semana todo puede pasar. Los neumáticos hoy en día se han convertido con todas las regulaciones que Pirelli iba a meter. Va a ser mucho más importante manejar bien los neumáticos en estas temperaturas que van a ser altas. Entonces, hay mucho todavía por jugar el fin de semana.
The first priority after Baku was to understand from my side, you know, what I could have done better, and then as a team, what went wrong, and we found many different things that combined, I think, resulted to a lack of performance in Baku, and mainly to, you know, get the tires to work optimally, and this is so on a knife edge our car with those kind of circuits. So we've learned a lot and we've drawn a line on Baku, and I think all of us is now really keen to start this triple header.
desejosos de iniciar esta tripla ronda, uma tripla ronda que pode ser importantíssima nas aspirações de Valtteri Bottas, continuar ou não como piloto da Mercedes. Já vamos esmiuçar este tema, para já dizer que, como habitualmente, podem sempre participar connosco nesta transmissão em direto do Canal 3 da Eleven, em simultâneo com a página de Facebook da Eleven Portugal. Podem então deixar as vossas opiniões, utilizando para isso a hashtag F1Eleven no Twitter, ou então utilizando a área de comentários na transmissão do Facebook. E permitam-me, meus senhores, que vá primeiro a Paulo Ricardo, já lá fui há instantes para meter um bocadinho com o Nuno. Nuno, um fim de semana, ou melhor, uma tripla ronda que pode ser decisiva para o Valtteri Bottas, mas também para aquilo que vai ser o desenrolar do campeonato. É verdade que são apenas mais 3 grandes prémios, mas vão ser menos 3 e mais 3 nessa acérrima luta pela liderança do Mundial de Pilotos e também de equipas. Concordas?
Concordo, acho que as jornadas triplas são sempre muito duras e têm influência decisiva no campeonato. Acho que é sempre um momento importante em que se pode dar um passo e assumir-se uma liderança, e depois quem está à frente consegue gerir o campeonato sempre de uma forma mais confortável. Acho que em termos do Bottas não estou tão de acordo. Eu acho que ele fica com a vida facilitada ao ter um dos principais concorrentes que temos aqui na imagem, um dos principais candidatos ao lugar naquele Mercedes, já não o é, deixou de o ser ao assinar 3 anos com a Alpine, e também não acredito que agora haja pressa em que essa decisão seja tomada. Não acho que antes do verão, propriamente dito, antes da pausa do verão, que alguma decisão seja tomada. Por isso o Bottas ainda tem aqui alguma margem. É claro que está sob pressão porque não andou bem nos últimos 2 grandes prémios, mas acho que agora vamos ver se a Mercedes, com a recuperação da Mercedes, o real nível de que a possível recuperação da Mercedes, porque chegam a circuitos que são mais favoráveis à equipa cinzenta, vamos ver como é que aqui as coisas se vão definir, tanto para o Hamilton como para o Bottas.
Tu estavas a fazer referência a essa imagem de Esteban Ocon. Estas são imagens dos pilotos recolhidas entre o início da manhã e também o início da tarde no circuito de Paulo Ricardo, nas suas habituais chegadas de quinta-feira, ao paddock. Sebastian Vettel, víamos ali um pormenor curioso, é que Vettel hoje trazia uma malinha com o volante, pelo menos dava a ideia de ser o volante, porque dizia lá steering wheel de Sebastian Vettel. Não sei se há alteração ou não, como há no volante de Lewis Hamilton, mas já daqui a pouco vou meter com o Nuno Pinto. O Daniel Ricciardo, Miguel, é que parece que tinha acabado de aterrar, se não em Nice, pelo menos aqui no aeroporto, mesmo ao lado, o tal aeroporto que é muito caro, como faz referência o Nuno Pinto no episódio desta semana do podcast Motores Eleven. Tradicionalmente pode ser um circuito mais favorável à Mercedes, e Max já avisou Miguel a dizer que espera fazer-lhe a vida dura este fim de semana, e quando diz fazer-lhe a vida dura é ou criar dificuldades, é Lewis Hamilton.
Sim, entramos agora se calhar numa sequência de 3 corridas em que tendencialmente o Mercedes será o carro mais forte. Isso, como já disse outras vezes, a Red Bull não podia desperdiçar as oportunidades nas pistas que era mais forte. Com o equilíbrio que temos este ano, agora é a vez da Mercedes ter que jogar as suas cartas aqui e depois 2 fins de semana seguidos no Red Bull Ring. Mas aqui, normalmente, a Mercedes é de facto muito forte, Max Verstappen é o primeiro a reconhecer. Ele coloca-se já num papel... não é secundário, mas a dizer que ele é que vai ter que desafiar Lewis Hamilton, é ele que vai ter que lutar, tentar dar luta o mais possível aos pilotos da Mercedes, e é um circuito que eu acho que também vai casar bem com o McLaren, tanto de Daniel Ricciardo como de Lando Norris. Mas olhando para a luta na frente, para a vitória, acho que é aqui uma oportunidade importante para a Mercedes. E aquilo que diziam, 3 corridas seguidas são sempre importantes. Se algum dos pilotos conseguir ganhar as 3 corridas, ganha, no pior cenário, 18 pontos ao adversário mais direto, se ele for sempre segundo e se fizer sempre a volta mais rápida. E isso, mais à frente, quando começamos a aproximar-nos, aqui de 3 corridas estamos quase a meio da época, e estas 3 podem começar a definir aqui mais qualquer coisa e perceber se de facto a Red Bull tem condições para discutir sempre com a Mercedes, ou se ainda há pistas em que o Mercedes é mais favorito.
Miguel, ganha da bronze, hein? Sim, senhor. Tinha que me meter contigo. Desculpa, mas tinha que me meter contigo. Bom, deixa-me avançar aqui para a conversa aí em estúdio. João, a verdade é que o Max diz que queremos dificultar a vida à Mercedes e o Hamilton responde vai ser um fim de semana interessante. Já vamos às flexões das asas, já vamos às pressões dos pneus. Para já, vamos focar nesta luta entre estes dois leões, porque são verdadeiros leões.
É, um tem um chassi novo, não sabemos se terá algumas novidades.
Que é o Hamilton.
Hamilton. Outro vai usar...
E dá para ver, olha, ali o chassi novo que ele trazia. Olha. Hã?
E aquelas botas bem engraçadas.
Engraçadas e caras.
Ficamos pelo engraçados. E Verstappen vai ter a versão B, ao que parece, do motor Honda. Red Bull optou por não estrear o motor em Baku, vai estrear aqui esse motor em Paul Ricard. Não sabemos exatamente quais são as novidades, sabemos que é a segunda unidade do ano que irá estar montada em todos os carros com propulsores da marca japonesa, tal como a Alpine também vai montar, não tinha feito em Baku, aqui o segundo motor nos seus carros. O que é que isso tem de importância para a decisão do resultado? Não sabemos. Este é um circuito onde, de facto, Hamilton, nos dois anos anteriores, 2018 e 2019, dominou a seu bel prazer. Os Red Bull não conseguiram aqui nunca bons resultados, mas não estavam na condição de competitividade que estão nesta altura. E essa é a chave. Será que este Red Bull, independentemente das asas flectirem mais ou não, independentemente de haver mais ou menos pressão nos pneus ou diferenças nas temperaturas dos pneus relativamente às últimas provas, será este Red Bull, nas retas, nas curvas mais lentas, deste circuito, capaz de fazer jogo igual com o W12? Eu acho que sim. E acho que podemos ter, talvez, o melhor grande prémio em Paul Ricard.
Bom, quando estamos a ver imagens de há 15 dias, do fim de semana do grande prémio de Baku, no Azerbaijão, Sérgio, gostava de voltar a focar para já nestes dois rapazes, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Promete este fim de semana?
Esperemos que sim. É isso que nós todos queremos. As últimas corridas no Paul Ricard, na luta pela vitória, não têm sido fantásticas. Na última tivemos uma fantástica luta, mesmo até a última volta, mas não foi pela vitória.
Deixa-me só dizer que estas são imagens de 2019.
Sim.
Da última vez que se correu aqui.
A última corrida foi esta.
6.4 graus, temperatura ambiente, na altura.
Sim, e era mais... Sim, foi por esta altura também. Mas era o que o João dizia, nessa altura o Red Bull não era um carro tão competitivo, ou pelo menos não estava tão próximo do Mercedes como está agora, em termos de competitividade, tão próximo, se não acima, do que está do Mercedes. E, portanto, há a perspectiva de haver, de facto, um bom duelo entre os dois, entre Hamilton e Verstappen. Vamos ver quem é que consegue adaptar melhor o seu carro. Há pequenas nuances este ano na pista. A pista foi reasfaltada.
Sim. Há pequenas partes, não é? Sim. Aqui também dá para ver algumas imagens.
E não só foi reasfaltada, como quase todas as curvas sofreram pequenos retoques, exceção feita à curva número 10, que é assim, que é a curva mais rápida do circuito, uma direita feita praticamente a fundo. Isto foi feito pela mesma empresa que trabalhou em Zandvoort e que fez o reasfaltamento de Silverstone. Eles dizem que tiveram o cuidado de trabalhar cada curva de maneira a melhorar a tração à saída da curva e para que ajudasse também, de certa forma, são pequenos detalhes, mas que ajudasse a que os carros saíssem melhor das curvas e que permitisse algum auxílio nas ultrapassagens e a melhorar o espetáculo.
Ou seja, tentar ajudar, é claramente isso que estavas a dizer agora
mas,
no final.
Mas isto também pode fazer com que os dados que as equipas tenham em 2019 não sejam rigorosamente fiáveis, obviamente que os dados básicos, porque o traçado é o mesmo, os dados básicos são utilizáveis, mas pode haver pequenas nuances que obriguem a grandes adaptações, a novas adaptações dos carros, até porque os pneus são outros e os carros entre si também evoluíram.
De resto, os pilotos faziam referência a isso hoje, e o Sérgio Pérez, vencedor do último grande prémio em Baku, dizia vai ser importante cuidar dos pneus. E Valtteri Bottas dizia que a Mercedes aprendeu, e sobretudo o Bottas e o Ricardo Mosconi aprenderam muito com Baku. Dizer que, para este fim de semana, o novo chassi que o Bottas recebe não é assim tão novo. É o chassi que estava no W12 de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, sim, recebe um chassi novo. Isto, que é que achas que quererá dizer, João?
É difícil de ter uma ideia precisa, não estamos dentro da equipa, não parece que seja essa questão, ah, um é um segundo piloto, o outro é o primeiro piloto, acho que não é por aí. Poderá ter Hamilton chegado à conclusão que precisava de um chassi novo, poderá, por alguma razão, querer experimentar um chassi novo, porque acha que aquele que usou até aqui não lhe dará confiança suficiente, mas Hamilton já ganhou grandes prémios este ano, já conseguiu bons resultados, as duas últimas provas não foram assim tão espetaculares como ele desejaria, sobretudo a última, onde não pontuou, mas temos de pensar que Hamilton, por vezes, precisa-se de automotivar. E se calhar aquilo que acontece com este novo chassi é essa automotivação. Depois de duas provas em que as coisas não correram bem, quer um argumento extra, não quer dizer que seja melhor para se motivar.
Até porque é preciso não esquecer que o Bottas já teve um chassi novo estreado em Portugal depois do acidente em Imola.
Olha, deixem-me dar aqui um salto ao Twitter, onde o Hugo Daniel partilha connosco na hashtag F1Eleven um comentário. Pergunta, este é o do Ricardo, entretanto, já passámos este tema, mas fica sempre bem mostrar este tweet do Ricardo Froes. Gostava mesmo de ir ao do Hugo Daniel, que pergunta se achamos que a Mercedes será, como expectável, como aquilo que se vai prevendo, bastante superior aos rivais aqui em Paul Ricard, e depois questiona também, ou poderá a Red Bull ameaçar o domínio da equipa germânica aqui em França? Nuno, daquilo que tens visto, este pode ser um fim de semana onde haja luta lá na frente, e a luta pode ser a 4, ou neste caso a 2, entre Verstappen e Hamilton, ou então a 3, Verstappen, Hamilton, Sérgio Pérez, e Bottas ficar um bocadinho de fora desta equação?
Não, pelo que eu acho, e tendo em conta o que aconteceu em anos anteriores, a Mercedes é a favorita aqui. Agora, acho que a Red Bull nunca esteve tão perto como está agora. Por isso, na minha opinião, eu acho que vai ser uma luta a 4. Não vejo por que razão é que o Bottas e o Pérez não podem estar imiscuídos nesta luta. Especialmente o Pérez, que vem claramente mais motivado e conseguiu aquela primeira vitória na Red Bull, que é sempre um fator importante, e é um mestre na gestão dos pneus, e isso pode ser um dos fatores de interesse para este fim de semana e para esta corrida. Por isso, acho que vai ser uma luta a 4, espero que seja a 4. E tendo em consideração que a Red Bull tem estado muito mais perto da Mercedes do que em anos anteriores e como vocês já disseram, até muitas vezes à frente, não vejo porque é que isso não se pode repetir aqui. De qualquer maneira, este, não esquecer que este é sempre um dos circuitos, ou tem sido aquele circuito dos circuitos em que a Mercedes tem sido mais dominadora. Por isso também será um belo sinal para o campeonato, se a Red Bull aqui puder dar luta, e por outro lado, se não conseguir lutar pela vitória, também não é de todo preocupante, porque já na Áustria vão estar mais competitivos, certamente.
O Vítor Fialho, na nossa transmissão no Facebook, deixa aqui um comentário que é, e para falarmos também sobre os limites de pista, vamos ver quantos tempos são anulados por exceder os limites de pista. Já vamos ter tempo para falar sobre os limites de pista e também sobre as novas regras, podemos assim dizer, das flexões de asas, também das pressões dos pneus, porque parece que vai começar a haver um controle um bocadinho mais apertado, porque a verdade é que aquela situação que ocorreu em Baku, com o pneu traseiro esquerdo de Lance Stroll e também com o traseiro esquerdo de Max Verstappen, em parte parece ter caído em terra de ninguém. As equipas dizem que a culpa, bom, não é delas, a Pirelli diz também que não é da construtora e da fabricante dos pneus. Cai aqui um bocadinho em terra de ninguém, ou como dizíamos nós no podcast desta semana, andou a ser cozinhada ali, andou a ser preparado ali um refogadozinho. para isto passar assim um bocadinho de fininho. Já lá vamos. Para já, gostava de avançar para uma outra luta que pode ser interessante, dificilmente pela vitória, e dificilmente quem o diz é, por exemplo, Charles Leclerc, que diz que foram surpreendidos com o ritmo que tiveram no Mónaco e também com o ritmo que tiveram em Baku. Diz o piloto monegasco que este fim de semana a Ferrari se calhar não vai estar tão rápida, mas desta Ferrari já se viu que está com um motor com bastante pujança. Pode estar então numa luta aqui interessante com a McLaren naqueles lugares, digamos assim, pela liderança do segundo pelotão. Vamos então às declarações de Charles Leclerc, também de Carlos Sainz, Lando Norris e de Daniel Ricciardo, pilotos da Ferrari e da McLaren.
In the beginning of the season, you always want is good consistency, not to have any crashes, not to make any big mistakes, which I've touch wood not done this season. So, yeah, it's paying off. The hard work, the staying out of the messes or the messes, is that a word? Staying out of the carnage and the crashes and the incidents and stuff, and knowing when to take risks and when not to, basically. So,
I think it will be a bit back to reality. I mean, that's been 2 weekends. In Monaco, we did not expect to be as competitive. In Baku, we definitely did not expect, and we expected to be back to reality in Baku. But actually, I feel like this weekend is unfortunately going to be the weekend where we'll be back to reality and where we'll be struggling a bit more compared to the last 2 weekends. There are a bit more medium speed here. It's a bit more of a normal track. So, yeah, I expect to struggle a bit more this weekend.
I mean, typically these are not like my favourite circuits, but right now I'm looking forward to it, you know, and having just that margin for error a little bit and to explore the car a bit more and not be staring at a wall or a tyre barrier. For the record, I still love street circuits, but yeah, I think this and even like furthermore, just having three in a row, just being able to keep kind of the rhythm going and build that kind of just fast learning, you know, to shorten that window and learn so much in 3 weekends, I think will be really beneficial for me.
Sí, contento de estar de vuelta en Francia en un circuito que me da muy buenos recuerdos de mi época antes de llegar a la Fórmula 1. He conseguido dos victorias muy importantes en mi carrera y desde entonces siempre le guardo un cariño especial a este circuito. Con ganas de intentar poner todo un fin de semana junto, no solo la quali, sino también la carrera, la estrategia, la primera vuelta y ver si eso nos ayuda a maximizar el resultado de un fin de semana.
Declarações dos pilotos da Ferrari e também dos pilotos da McLaren. Nuno, algo aqui que tem sido comum a estes pilotos que estão este ano numa nova equipa, o Daniel Ricciardo na McLaren, o Sérgio Pérez há pouco também ouvimos-lo a fazer referência a isso, que é esta tripla ronda pode vir a ser cansativa para as equipas, ainda que de Paul Ricciard até ao Red Bull Ring a distância não seja assim muita, e depois a segunda ronda no Red Bull Ring, as equipas permanecem na Áustria, mas estão estes dois pilotos a falar, vai ser importante para ganhar ritmo, para estarmos cada vez mais adaptados aos carros. Essa é a primeira questão que diz, desculpa.
E a natureza dos próprios circuitos.
Sim.
É muito positivo porque podes explorar muito mais o limite sem correr tantos riscos, e isso é fundamental para quem ainda está a habituar-se e a adaptar-se a novos monolugares.
Aliás, o Ricciardo falava nisso, não é? Dizia que este não é um dos circuitos favoritos, mas que ao menos dá-lhe esta oportunidade de poder aproveitar um bocadinho mais, de extrair mais qualquer coisa no carro e de se cometer um erro, não ser tão penalizador como, por exemplo, era no Mónaco ou em Baku.
Exato.
Mas a outra questão também é, sobretudo, até ao final de... Bem, no segundo setor, sabemos que é essencialmente aquela reta grande que é ali depois interrompida, digamos assim, pela chicane. Será que a Ferrari vai conseguir extrair o máximo daquele motor nesta reta grande para compensar aquilo que perde depois nas curvas de média e de essencialmente de média velocidade?
A Ferrari tem sido muito boa e muito eficiente em curvas lentas e sim, onde principalmente faz valer a sua capacidade de aderência mecânica e onde a eficiência aerodinâmica não tem um papel tão importante porque as velocidades são menores. Se neste circuito isso não há, basicamente. Uhum, por isso, se eles continuarem com aquele, com aqueles valores de arrasto aerodinâmico superiores à concorrência, não devem, em teoria, ser competitivos neste circuito. É aquele discurso que eu dizia anteriormente sobre Paul Ricard não vai dar para tirar conclusões nem a favor da Mercedes, nem a favor da Red Bull em termos do Campeonato do Mundo, eu acho que vai dar sim para tirar conclusões acerca da Ferrari. Se eles aqui forem também competitivos, podemos contar com a Ferrari para o resto do ano. Se não forem e voltarem um bocadinho se calhar até atrás da McLaren, confirma-se que os problemas de eficiência aerodinâmica ainda continuam a existir, mais até do que os problemas de motor. Eu não acredito, não sou nada defensor que a Ferrari esteja atrás em termos de motor, por isso vai ser muito interessante, mas eu acho que os pilotos, é verdade, também já o tinham feito no Mónaco e especialmente em Baku, mas os pilotos aqui estão ainda a pôr as expectativas mais baixas. Se for estratégia, ótimo, muito bem feito, mas eu acredito que não, acredito que aqui a Ferrari não vai estar minimamente em condições sequer de poder lutar pelas duas primeiras filas da grelha.
São os tais 20 cavalos a menos que alegadamente a Ferrari diz ter no seu motor em relação à concorrência. Sérgio, o Nuno falava aqui e nós temos vindo a falar também nos lançamentos que temos feito deste Grande Prémio de França, no tal arrasto, o arrasto que o carro da Ferrari tem, deixa, provoca, por assim dizer. Se a Ferrari conseguir corrigir isso para este fim de semana, poderemos ter aqui uma Ferrari competitiva na luta pelo terceiro lugar do campeonato?
Esse é um problema específico deste carro e que não é fácil de corrigir assim de repente. É um problema que já vem da própria concepção do carro. Não é chegar ali e mudar a carroceria. Isso implica mudar muita coisa que está por baixo da carroceria. E isso é um trabalho muito complexo e que não se consegue assim de um momento para o outro. Nem sei se conseguirá durante uma época mesmo. Implica...
É a concessão do carro.
É a concessão do que está por baixo, do tamanho da unidade motriz, da posição da caixa de velocidades, da colocação dos radiadores, é toda a concessão do carro, no fundo. E o carro foi concebido para ter apoio aerodinâmico, e muitas vezes o apoio aerodinâmico, a dificuldade está neste compromisso entre conseguir muito apoio aerodinâmico com pouco arrasto. Isso é que é o ovo de Colombo, é conseguir essa coisa. E a Ferrari conseguiu bom apoio aerodinâmico, que se mostra quando as curvas são lentas e o carro é fantástico, como se viu no Mónaco, mas depois, quando é preciso andar a fundo, andar rápido, a curvar rápido, não é andar rápido, porque eles em Baku surpreenderam. Ninguém estava à espera que eles fossem tão competitivos, principalmente em qualificação. Mas depois, por exemplo, na corrida, nós antecipámos aqui que eles na corrida iriam ter dificuldades, iriam estar vulneráveis e viu-se. Não era.
Não
somos nenhum génios, não é preciso. Esperava-se, era óbvio que era isso que ia acontecer, porque um carro com muito arrasto, depois naquela reta, fica vulnerável para os ataques de carros que são mais rápidos em velocidade reta. Agora, aqui. Em Paul Ricard, um carro com estas características, depois numa reta daquelas, mesmo cortado ao meio, aquilo no fundo são duas retas rápidas que estão ali.
Com aquela chicana ali que faz.
Também tem a sua vulnerabilidade, e como o Nuno dizia, aqui não há aquelas zonas muito lentas onde o Ferrari ganha tempo em relação aos outros carros.
Não tens nenhuma curva lenta aqui neste circuito?
Há uma lá no fim da primeira
parte. Sim, a última, a curva 15.
Sequência 3, 4, 5. Sim.
3, 4, 5 também. A 15.
Mas não é bem aquela lentidão em que os Ferrari são muito bem.
Não são 90 graus.
Pois, não é aquela curva em que eles saiam de tração para numa forte aceleração, porque são curvas ali muito encadeadas.
Ou seja, aquilo que tu em parte estás a querer dizer é que este pode ser um fim de semana, já agora, Miguel, chamo-te de novo à conversa, pode ser um fim de semana teoricamente mais favorável à papaya de Lando Norris e também de Daniel Ricciardo, isto se a equipa conseguir extrair o máximo também do MCL35M.
Sim, é nesse discurso que vão os dois pilotos da Ferrari. Pelo menos descobrimos que há um piloto que gosta de correr em Paul Ricard, o que já não é uma má notícia. Já se salvou qualquer coisa no dia de hoje, já percebemos que Carlos Sainz deve ser o único que gosta de Paul Ricard verdadeiramente. Mas, olhando para aquilo que pode ser a luta Ferrari-McLaren, eu dizia um bocadinho há pouco, ia nesse sentido, que é... O McLaren é um carro muito mais neutro, portanto, tendencialmente estará sempre mais forte que o Ferrari aqui neste circuito. Como vocês estão a dizer, esta é uma pista que, tirando a última curva, a viragem do Pont, que é uma curva de facto lenta, porque é uma travagem forte e a curva é quase um gancho à direita, tudo o resto do circuito não favorece em nada o Ferrari. A curva de Sinho vai ser muito complicada. É uma zona também, e convém recordar que o vento pode prejudicar também aqui um bocadinho, porque a reta chama-se reta do Mistral por alguma razão, não é por outra que não seja existir ali o vento forte do Mistral, mas acho que o McLaren estará mais forte aqui, e até não sei se, por exemplo, a Alfa Tauri em corrida não pode ser um osso muito duro de roer para a Ferrari, porque cá está, porque são carros muito mais neutros e que se enquadram em quase todos os circuitos da mesma forma, que são competitivos em quase todas as pistas, e o Ferrari, por aquilo que estavam a dizer e que já se percebeu, é muito forte em curvas em que à saída é precisa muita tração, mas tudo o que seja curvas muito encadeadas ou muito rápidas fica com a vida muito dificultada.
João, já vamos à questão das pressões, que eu sei que estás aí.
Não,
tu queres que andaste a estudar a tarde toda os novos... as novas diretrizes sobre as asas e também sobre os pneus. Os precisos, ele adora. Ele para testar...
precisos, que é uma coisa espetacular.
Sim, para estudar precisos é um espetáculo. Mas antes, gostava de pegar aqui no tweet do Ricardo Frois e vou-te questionar a ti para não questionar diretamente já o Nuno Pinto, que é a falar sobre a Aston Martin e sobre aquele que foi o comportamento de Sebastian Vettel e também de Lance Stroll nos últimos grandes prémios. O Ricardo escreve que acha que não é de todo saudável descartar um bom resultado da Aston Martin em Paul Ricard. Pelo que se viu, tanto de Stroll como de Vettel no Mónaco e em Baku, podemos ter aqui uma pequena surpresa da antiga Racing Point. Cuidado, que em 2019 a Racing Point aqui a coisa não correu muito, muito bem. O Sebastian Vettel, e antes de dar a palavra, diz que as expectativas são sempre altas.
As expectativas são sempre altas e ele vem com a expectativa em alta depois daquele resultado em Baku.
E com um volante novo.
Mas acho
o Nuno Pinto daqui a pouco já vai
explicar
confirmar
o que é o volante novo.
O que é aquela malinha?
Eu acho que nos estamos a esquecer aqui de uma marca e de uma equipa, que é a Alpine, que joga em casa.
Não. Já te estás a antecipar, é que eu queria falar do Ocon daqui a bocadinho, o francês.
Mas isso é o contrato e a continuação. Aqui há que pôr em cima da mesa a Alpine.
Então pronto.
O que a Alpine trouxe para este grande prémio, para além das asas dianteiras pintadas com o tricolor francês?
Uma pujança nova e uma unidade
motriz. Algumas novidades. Uma unidade motriz que, ao que parece, tem mesmo novidades. Um carro que tem sido surpreendente em algumas pistas, pela positiva, noutras pela negativa. E a vontade clara, dita pelos pilotos, dita pelos responsáveis da equipa, de fazer bem no grande prémio de casa. Este é um grande prémio muito importante para a marca francesa. E se conseguir ser aqui a melhor do terceiro pelotão, acho que é uma vitória. Se o vai conseguir, tenho algumas dúvidas, mas que vão tentar, vão, e acho que vão dar tudo. Vão arriscar até, se calhar com algumas afinações limite, para tentarem aqui um bom resultado. Fernando Alonso, Ocon, têm aqui a chance de mostrar que a Alpine está no bom caminho em termos de desenvolvimento nesta temporada de 2021. Quanto ao Aston Martin, se os Mercedes andarem bem, eu acredito que os Aston Martin também podem andar bem, até porque é uma derivação, mas é uma derivação do carro do ano anterior, não temos referências desse carro aqui em Paul Ricard, com uma aerodinâmica para além do mais reduzida para esta temporada. É mais uma vez uma incógnita. A Aston Martin tem sido muitas vezes a incógnita. Em Baku as coisas correram muito bem na corrida, não tinham corrido assim tão bem na qualificação, e aqui o correram bem, claro que é para o carro de Sebastian Vettel. Tal como tem acontecido algumas vezes com a Alpine, a Aston Martin tem estado umas vezes bem, outras não tão bem. E também neste caso, mais vezes do lado não do que do lado sim. Vamos ver se as duas vão a reboque uma da outra e conseguem um bom resultado aqui em Bolívar.
E ainda bem que falas nas declarações dos homens da Alpine, porque Fernando Alonso e Esteban Ocon no próximo domingo são os nossos convidados numa das entrevistas de pré-corrida, que no próximo domingo arranca ao meio-dia, porque o Grande Prémio de França é às 2 da tarde. Por isso, a partir do meio-dia, cá estaremos para lançar esse Grande Prémio, para analisar a qualificação, mas também para esmiuçarmos um bocadinho mais aquilo que podem ser as aspirações da Alpine neste que é o Grande Prémio de casa. Tu já te antecipaste aqui um bocadinho, não sem antes. Nuno, o que é que o Vettel levava ali naquela mala? Era mesmo o volante, sabes?
Não, era o lanche. E depois levou naquela mala só para... só para pôr os jornalistas a pensar. Isso é uma tática antiga.
Aí estava aquela, linha de... aquela...
Era só o lanche, mais nada, não era mais do que isso.
Pronto. Olha, e o que é que achas para da Aston Martin para este fim de semana? Poderemos ter uma Aston Martin competitiva ou este pode ser um daqueles circuitos que não favorece teoricamente a Aston Martin?
Não, eu espero que qualquer, o crescente de forma que se viu no Mónaco e em Baku continue. A equipa está em recuperação e concordo com a análise que o João fez. Se a Mercedes andar bem, normalmente pode ser um bom sinal para a Aston Martin também estar melhor do que esteve em algumas corridas do início do ano, por exemplo. Agora, vamos esperar para ver, porque todos os pontos de carga aerodinâmica que foram perdidos pelo corte do fundo ainda não foram recuperados, mas a equipa continua a trabalhar para melhorar e vamos ver como é que se adapta, não deixando também de ter em conta que na última vez que aqui correram não foi daqueles circuitos melhores para a equipa. Mas é esperar para ver.
O dia de amanhã poderá dar já bons indicadores para aquilo que possa vir a ser primeiro a qualificação de sábado e depois a corrida no domingo. O Jorge já falou aqui sobre Esteban Ocon, nós, porque estamos no Grande Prémio de França e estamos a lançar o Grande Prémio de França, decidimos selecionar a entrevista de dois franceses, os dois pilotos franceses, neste caso de Esteban Ocon e também de Pierre Gasly, sobre as aspirações para o fim de semana, mas sobretudo de um Esteban Ocon que já veio dizer que este é o melhor contrato da sua vida, dá-lhe estabilidade para os próximos 3 anos, ou seja, até 2024 estará seguro na Alpine.
Exactly, fantastic news. Obviously, three years signed with the team I'm currently in, Alpine. So it is fantastic. You know, it's probably the biggest contract I've signed in my career, the most long-term one. So I'm really looking on to build something strong here together with the team. There was a lot of discussions for sure, but you know, we chose that it was for me the best place to stay in. The team has the same aim as I have for the future. We have a huge chance with the new regulation next year to build something strong.
Très content d'être de retour en France pour le Grand Prix de France et bien sûr le Grand Prix à la maison, donc un week-end très, très particulier pour moi, et puis de revenir ici en tant que vainqueur de Grand Prix, c'est aussi assez spécial. Donc hâte de voir la performance qu'on va avoir ce week-end. J'espère qu'on va pouvoir aller décrocher un très bon résultat dimanche devant tout le public français, et voilà, je suis juste très excité et impatient de monter dans la voiture.
E vão ser 15 mil nas bancadas de Paul Ricard, já que Pierre Gasly falava na presença de público e espera alcançar um bom resultado diante do público francês. Selecionámos também estas duas declarações dos dois pilotos franceses por correrem em casa, mas também porque nas últimas semanas tinham havido notícias na imprensa internacional que davam conta de que Pierre Gasly poderia mesmo estar a caminho da Alpine. A verdade é que, como ouvimos, Esteban Ocon, este contrato dá-lhe estabilidade. E tu já tinhas feito referência a isso no início do programa, quando falávamos de Valtteri Bottas, da Mercedes, que ele poderia ser um candidato ao lugar de Valtteri Bottas na Mercedes. Ainda assim, concordas com o Esteban Ocon, não sei se já falaste com ele ou não, mas concordas que este é o melhor, não é o melhor contrato, mas é um dos melhores e que dá-lhe uma estabilidade que ele precisa nesta altura da carreira?
Sim, não falei aqui porque ainda não o vi, mas já tinha falado com ele no Mónaco, se não estou em erro, e isto já estava muito adiantado, e fico muito contente por ele ter a vida resolvida, não é, para os próximos 3 anos. É também sinal de que o trabalho que tem feito durante este ano, ao ser mais rápido que o seu companheiro de equipa, demonstrou, se dúvidas existissem dentro da equipa, que ele é uma aposta para o futuro. E por outro lado, como ele me tinha confidenciado, achava que na Mercedes não iria haver a possibilidade, especialmente porque acha que vai continuar tudo como está, e em vez de arriscar e ficar à espera, tratou de resolver a vida dele. Também, claramente, sabemos quem é a equipa que trata da carreira. Tem boas informações sobre o que se passa na Mercedes, por isso, se eles o aconselharam também a dar esse passo, é porque as peças começam a encaixar. Mas o mais importante aqui é termos um piloto que, como vocês sabem, é um é um dos meus pilotos preferidos e com quem mais gostei de trabalhar, é de ter o futuro dele aqui resolvido para os próximos 3 anos e esperemos que a Alpine lhe dê um carro ganhador e, se não for esse o caso, que possa continuar a demonstrar o seu talento e acumular experiência para depois ter mais oportunidades.
De resto, nas últimas semanas têm também vindo a público declarações de Fernando Alonso a elogiar o trabalho do Esteban Ocon e também um pouco do trabalho que vai sendo feito no simulador, quer pelo Esteban, quer também pelo Daniel Kvyat. De resto, no próximo sábado de manhã, antes da terceira sessão de treinos livres, vamos mostrar um pouco daquilo que é o trabalho que o russo desenvolve nos bastidores, neste caso no simulador da equipa francesa. Nuno, o futuro do Fernando Alonso ainda está um bocadinho, está em aberto, digamos assim, mas esta é a dupla certa, do teu ponto de vista, para a Alpine crescer? Um piloto experiente e vencedor como Fernando Alonso e um piloto jovem e que tem ainda margem de progressão como o Esteban Ocon é o ideal para uma equipa como a Alpine?
A curto prazo, sim. Eu penso que para o próximo ano, especialmente, acho que é uma ótima combinação. Mais para a frente, eu acho que tinham que ir depois substituir por outro piloto jovem e aguerrido. Agora, enquanto o Alonso, independentemente da idade, enquanto o Alonso tiver a motivação e conseguir andar em bom nível, eu acho que é óbvio que é uma grande mais-valia. E acho que a Alpine fez muito bem em acabar com os rumores e deixar isto resolvido. Para 2022 está tratado, não se fala mais nisso. Provavelmente, acredito que o Alonso terá também uma opção de contrato para estender depois destes 2 anos. Por isso, muito provavelmente, até ao final de 2023, será esta a dupla de pilotos do construtor francês. E é uma dupla muito forte.
Pronto, já me entalaste aqui um bocadinho, que eu ia brincar e ia dizer que já tinha percebido, porque 2022 Alonso sai e entra Guanizu, porque entretanto o Esteban Ocon já ganhou mais estaleca na equipa, mas se calhar vai ter, se calhar já nem é o Zu, pode ser um outro piloto a poder ocupar um eventual lugar deixado vago por Fernando Alonso. Sérgio, o João já tocou neste aspecto. A Alpine quer fazer um brilharete este fim de semana, porque é o seu grande prémio.
Pois, é natural que queira, mas isto não é só querer. Ali é difícil.
Mas unidade de motriz, pelo menos, o ano passado tinha, não era?
Sim, o motor Renault tem-se mostrado bastante, bastante competitivo este ano e nas provas que tivemos este ano, sempre que se tratou de retas longas e boa velocidade máxima, os Alpine, apesar daquele capô, nós já aqui falámos muitas vezes daquele capô motor assim bastante bujudo, que parecia indicar um nível de arrasto bastante grande em reta, a verdade é que os Alpine, sempre que há retas grandes, têm mostrado boas velocidades de ponta e, portanto, têm ali uma boa arma para se defender ali na longa reta Mistral. E, portanto, vamos ver, mas é possível que seja uma surpresa positiva neste fim de semana.
Bom, avançando nas declarações dos pilotos, porque ainda temos que falar sobre a polémica dos pneus Pirelli e também sobre uma polémica que entretanto já foi esquecida da flexão nas asas posteriores. Vamos às declarações de Sebastian Vettel e também de Fernando Alonso para terminarmos este bloco de declarações.
Well, we always have high expectations. It's the name of the game because you want to perform. I don't think we come here, I don't expect a podium, because I think in terms of competitiveness is not where we normally are. If we have the chance to grab one, then I'll be the first one to try, but I hope that we can carry the momentum in all the last races, and that would mean for here score some points and be in a good position to do so.
Bueno, estamos en Paul Ricard, seguramente una carrera importante para el equipo, la carrera de casa, siendo un equipo francés, vamos a intentar darlo todo. Además, tenemos gente, público en el domingo, que siempre añade un poco de magia a la carrera, así que muy contento y esperemos que salga bien.
Basicamente, Fernando Alonso e Sebastian Vettel também a fazerem aqui um pouco o resumo daquilo que nós já tínhamos feito referência. Miguel, antes de irmos às pressões, porque o João está mesmo mortinho para ir às pressões dos pneus, o que é que se pode esperar este fim de semana da Williams, da Alfa Romeo, da Alfa Tauri, e depois falamos da Haas, porque o ambiente está quentinho.
Acho que não se pode esperar da AlphaTauri, acho que, como dizia há pouco, pode ser ali, andar ali perto dos McLaren e dos Ferrari. Acredito que pode andar à frente da Alpine e da Aston Martin. Acredito que o carro dá para isso. A nova unidade de motriz pode dar a compensar aqui um bocadinho à Alpine, embora eu acho que o circuito caso se calhar melhor com o carro da AlphaTauri. Portanto, é isso que eu espero. Os outros, Alfa Romeo e Williams, vão lutar ali para não ser penúltimos, no fundo. Acho que a Williams vai ter George Russell provavelmente muito forte em qualificação, como tem estado sempre. Tem estado, de facto, a um nível muito alto, mas depois os Williams na corrida normalmente afundam-se, desaparecem e, portanto, e quanto aos Alfa Romeo, acho que vão fazer, vai ser um fim de semana difícil, incógnito, porque não é um extraordinário chassi, não é um extraordinário motor. Kimi Raikkonen e António Giovinazzi têm tirado alguns coelhos da cartola, mas acho que esta pista, como alguns pilotos já referiram, que é um traçado muito normal, e nos circuitos normais interessa ter carros, se calhar, mais equilibrados, e acho que um não é e o outro não é suficientemente competitivo, como é o caso do Williams. Por isso, não espero grandes feitos da Alfa Romeo e da Williams. A Alfa Tauri, sim, acho que pode andar ali bem, e Pierre Gasly, como ele dizia, tem a motivação extra de já ter ganho corridas, de estar a correr em casa perante o seu público, que vai estar presente, e isso é uma motivação adicional para eu acreditar que Pierre Gasly pode lutar por um bom resultado na corrida.
O Gasly, que este fim de semana vamos mostrar uma chamada peça das emoções de Pierre Gasly, um reviver de Monza em 2020, quando ele venceu esse grande prémio de Itália. Gasly, mesmo no final dessa peça, a fazer referência à chamada telefónica do presidente francês, Emmanuel Macron, que dispensou um bocadinho do seu tempo para dizer como ele, Emmanuel Macron, e também o país estavam orgulhosos do feito de Gasly, ele que venceu então esse grande prémio de Itália. É uma peça que vamos mostrar no próximo domingo. Para já, João, e antes de irmos às expressões, e estás mesmo
de
expectante.
Todo, de todo. Falta um dado nas expressões, eu já falo nisso.
Está quentinho o ambiente na ASE.
Está quentinho. Mazepin teve uma manobra à Mazepin face a Schumacher durante o grande prémio de Baku. O alemão não gostou. O russo diz que também não está ali para ceder nada a ninguém. E, portanto, a coisa está animada na ASE. A ASE tem que, se calhar, colocar um bocadinho de água na fervura entre o alemão e o russo e tentar, antes de mais, minimizar aquilo que é a incapacidade competitiva do carro de 2021. Acho que esse é o ponto em que a ASE tem de se focar e os pilotos também se deviam focar, mas aquilo que aconteceu em Baku é mais um fé-diver do que propriamente algo de verdadeiramente importante. Pese embora a manobra de Mazepin ter sido um bocadinho arriscada.
Sim, estas são imagens do primeiro grande prémio da temporada, o grande prémio do Bahrein, onde Mazepin não teve um fim de semana claramente apetecível e favorável, de resto ficou logo na volta de formação, na primeira volta, no arranque da corrida. O Mazepin já veio dizer ao Mick, isto é Fórmula 1, as coisas não vão ser fáceis. O Mick confidenciou que houve uma reunião logo depois do final do Grande Prémio de Baku entre o engenheiro-chefe, o Gunther Steiner e o próprio Nikita Mazepin, que reconheceu que tinha levado um bocadinho para lá dos limites aquele que era... foi esse seu movimento de defesa, por assim dizer. Bom, João, não foi neste grande prémio do Bahrein onde as asas estiveram mais em evidência, as tais flexões de asas, foi precisamente no grande prémio de Espanha, quando Lewis Hamilton disse rodei um bocadinho atrás de Max Verstappen e já percebi o que é que se passa ali, ou já percebi como é que aquilo funciona. E já agora podemos ir ao Twitter, dar um saltinho ao Twitter, porque há um tweet da Carolina Soto de Assis que diz que bastou o rebentamento de dois pneus para se deixar de falar de asas e da flexibilidade das asas. O que é que há de novo para este fim de semana, primeiro em relação às asas?
O que há de novo é aquilo que já temos falado, há testes com maior pressão, tanto vertical como na longitudinal, aumentaram em ambos os casos 25 kg, mais ou menos, esses testes de pressão. Tirando isso, a asa não pode fletir, antigamente podia fletir 3 mm, agora só pode fletir 1. Nós vimos algumas imagens de Baku, inclusive a Fórmula 1 fez alguns gráficos com a flexão das asas, e não vimos as asas dos Red Bull, e aqui estamos a falar do Red Bull ainda que também houvesse casos da Alpine, casos da Alfa Romeo em Espanha em que as asas refletiram, não vimos assim grandes flexões nas asas. Portanto, penso que nesta altura a situação está resolvida, pese embora esses testes, porque não é a parte dinâmica que aqui está em causa, sendo, mas os testes são feitos com os carros parados. Aquilo que vimos nas imagens dinâmicas não me pareceu que houvesse flexão em Baku, portanto acredito que a Red Bull já deu a volta à situação, que a Alfa Romeo também e que a Alpine também, portanto será uma não notícia. De qualquer forma, há mudanças nas regras em termos de teste antes dos grandes prémios.
Esta é que alegadamente terá sido a polémica dos últimos dias e de tão polémico não me parece ter tido assim muito. Isto cai um pouco em terra de ninguém, nem a Pirelli assume a culpa, as equipas também, o comunicado da Aston Martin e o comunicado da Red Bull são idênticos, a escolha de palavras é muito cautelosa. O que é que vem aí para este fim de semana? Há recomendações?
Há recomendações.
Primeiro, que conclusões é que a Pirelli tira? É, parece que as equipas estavam a rodar com uma pressão inferior àquilo que é aconselhável.
Eles não dizem isso, mas deixam entender isso. Dizem que o pneu, não foram detectadas falhas de fabrico nem na qualidade, nem os pneus que cederam, nem nos pneus que cederam, nem nos outros que foram usados ao longo da corrida. E, portanto, eles falam em condições de corrida. E quando falam em condições de corrida, falam naquilo que as equipas são capazes de fazer em termos de pôr os pneus com menos pressão e também jogar com as temperaturas durante, antes e durante a prova. Aquilo que a FIA e a Pirelli chegaram à conclusão é que era preciso mudar as regras. Mas há um facto que me deixa um bocadinho preocupado. O que eu vou mostrar é a folha publicada sempre, em todos os grandes prémios, pela Pirelli. Olha,
Podes levantar, já agora empresta-me que eu vou aqui à câmara.
Faz parte da... Esta é a folha de Paul Ricciardo 2019. Faz parte das notas que nós muitas vezes falamos da direção de corrida. Tem todas as especificações que a Pirelli diz que serem as ideais para a utilização dos seus pneus durante um grande prémio. E depois, por vezes, muda, como aconteceu em Baku. Desta feita, as notas da direção de corrida não têm esta folha. O que quer dizer que, nesta altura, a Pirelli e a FIA ainda não devem ter certezas sobre aquilo que serão as informações que as equipas vão receber em termos de pressões mínimas, em termos de camber nos carros, porque é outro fator que não se falou muito em Baku, mas que pode ter aqui uma importância também, não digo determinante, mas pode ter ajudado a acontecer aquilo que aconteceu. Falta isso. De qualquer forma, o que é que vai-se mudar são a análise em termos de como se controlam as pressões e também como se controla o aquecimento dos pneus. E essa análise vai ser feita em alguns carros durante os treinos livres e também na qualificação Q1 e Q2. Será feita em todos os carros no Q3 e em todos os carros no final da corrida. Inclusive será feito um teste no final da corrida, os pneus vão voltar a ser cobertos pelos cobertores. A FIA e a Pirelli vão definir uma tabela comparativa entre pressões e temperaturas e os carros que não tiverem dentro dessa tabela serão reportados ao Colégio dos Comissários. É aquilo que a Pirelli veio dizer, que a FIA veio dizer também, mas sem mostrar a tabela e, como eu disse, nem sequer ainda mostrou. Acredito que as equipas sabem, mas nas notas da direção de corrida ainda não está quais são as pressões mínimas para este grande prémio.
Nuno, na prática isto tem tudo para correr bem ou para correr menos bem?
Opa, pergunta à Pirelli, não me perguntes a mim, não é? Eu não tenho nada a ver com isto.
Mas do teu ponto de vista, esta questão de colocar os pneus nos cobertores, depois do final da corrida, de fazer novos testes, isto é solução?
É muito mais do que isso, são 18 páginas agora de novas recomendações. Mas o que eu sei é que vamos para este grande prémio, vamos andar com balões em vez de andar com pneus, porque as pressões vão ser extraordinariamente altas, isso já se sabe.
Não, desculpa interromper-te, mas já se sabe quais são as pressões? De facto?
Já.
Ah, ok.
Sim.
Mas não faz parte das notas de direção de corrida, que sempre faz parte desta feita.
Mas pronto, é por isso é que eu não estou a dizer quais são, não foi comunicado, mas as equipas já sabem.
Claro que sim.
Já têm uma ideia da janela onde vão andar. Agora, o que eu extraio daquele comunicado e das declarações de hoje do Isola também é novamente uma atrapalhada absoluta, porque há lá um parágrafo em que diz: as equipas não fizeram nada de errado. Depois ainda acrescenta: as equipas cumpriram com todas as regras e com todas as recomendações, mas depois, por fatores que ninguém sabe bem o que é, os pneus afinal estavam a temperatura a uma pressão mais baixa e rebentaram, e tiveram uma falha estrutural porque rebentaram. Tudo bem, a Pirelli pode-se defender. Agora, o que eu não entendo aqui é como é que tipo de margem é que um construtor de pneus como a Pirelli tem de segurança, em que se uma equipa ou um carro, por seja por que razão for, baixar um ou dois PSIs, não é, PSIs, os pneus correm risco de rebentar. Essa é que é a margem de segurança que para mim é inexistente e que é altamente preocupante. Ou seja, a Pirelli diz: nós temos um produto, recomendamos uma pressão ou uma temperatura, mas numa corrida, num circuito que depois afinal eles diziam que o Baku não estava bem de acordo com as simulações que eles fizeram. Se essa pressão tiver um ou dois PSIs acima ou abaixo, neste caso abaixo, que é o que eles se queixam, do recomendado, e um ou dois não é uma percentagem muito grande, os pneus têm risco de falhas estruturais. Eu acho que isto é muito grave, mas pronto, vamos ver o que é que se faz a partir daqui. Não consigo entender nenhum dos comunicados, a não ser o das equipas, que dizem: cumprimos com tudo, porque, e a Pirelli reconhece que cumpriram, mas depois os pneus rebentaram. Não faz sentido.
Sérgio, era este o tal cozinhado que nós estávamos a falar no podcast?
Vocês é que falaram de cozinhada, não falei de cozinhada.
Não, eu não falei. Aqui o Nuno e o João é que falaram no cozinhado.
Não, eu só acho que continua a haver aqui uma peça que falta neste puzzle e que faz com que isto tudo pareça muito estranho, que é se há aqui de facto um problema de segurança e uma falha que pode levar um pneu a colapsar a alta velocidade. Acho muito estranho até agora não se ter ouvido uma voz ativa de um piloto a alertar para uma coisa destas, porque no final são eles que andam ali a arriscar a pele. E temos pilotos com estatuto para isso, temos um Hamilton, temos um Vettel, até o próprio Verstappen neste momento já tem estatuto para isso, temos um Alonso, há vários pilotos com estatuto para dizer: atenção, estes pneus são perigosos. E até agora não se ouviu nada. Ouviu-se o Verstappen a defender, a dizer que a sua equipa não fez nada e que, portanto, que é a Pirelli que tem que olhar para a sua casa, mas ele está a defender a sua equipa, obviamente. Ouvimos um Hamilton a dizer que são as equipas que andam a brincar com as pressões, com os pneus, e que a Pirelli não teve culpa nenhuma no que se passou. Mas aqui há claramente uma guerra, é transposta a guerra em pista entre a Mercedes e a Red Bull para as palavras entre Verstappen e Hamilton. Portanto, Verstappen defende a Red Bull e diz que a culpa é da Pirelli, Hamilton diz que andam a brincar com as pressões e a Pirelli não tem culpa nenhuma. Sendo que, convém não esquecermos, que Hamilton já em Espanha tinha falado que havia equipas que tiravam as coberturas dos pneus sem demais, que no ano passado, no Grande Prémio dos 70 anos, em Silverstone, em que a Pirelli aumentou as pressões bastante, os pilotos da Mercedes, Hamilton nomeadamente, foi o único que se queixou: nós andamos com os pneus que parecemos uns balões, mas os outros carros não me parece que tenham isso, nomeadamente o Red Bull, que ganhou com grande facilidade essa corrida, e portanto esta coisa das pressões já vem de trás.
Olha,
e as equipas jogam só, como querem.
Não vos quero meter pressão, mas ainda queria dar 30 segundinhos ao Miguel só para lançar o
fim. Só para acrescentar uma coisa rapidamente. A única coisa que muda com esta polémica é uma regra para 2022, em que vamos passar a ter, e já está definido, observação das pressões em tempo real ao longo do Grande Prémio. Não as podemos ter agora.
São o quê? Gráficos?
Não serão gráficos, não. Será a FIA que vai, a FIA e a Pirelli, que vão olhar com a ajuda dos dados das equipas para as pressões em tempo real. Não podemos ter agora, segundo a Pirelli e a FIA, porque os carros todos, as equipas todas, têm sistemas diferentes e não se poderia comparar. Eu acho
isso
estranho.
Isso não percebo.
Mas eu também não. Acho estranho.
Olha, okay. E entretanto, vocês gastaram os 30 segundos que era para o Miguel Roriz, o Miguel que estará cá a partir das 9 da manhã. Já que estamos a falar de pneus, deixem-me só ir rapidamente ao Twitter, onde o João Santos, e já vão perceber aqui a ponto, diz que a Fórmula 1 tem de usar pneus como na NASCAR, um pneu dentro do pneu. E vai ser um fim de semana cheio, cheíssimo, no Canal 3 e também no Canal 2 da Eleven. Fórmula 1, Fórmula 3, GTWC, TCR Europa e também NASCAR Cup Series no Canal 3, no Canal 2. Ao longo do fim de semana toda a Fórmula E com o EPRI de Puebla é uma dupla ronda. Fechamos como começámos este F1 Eleven, que está também disponível nas plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de regresso esta sexta-feira, de manhã bem cedinho, para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de França. Um abraço para todos, tenham um excelente fim de semana.